convidados, um cumprimento também especial ao Sr. Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, a cuja audição procederemos nesta reunião. Queria pedir desculpa pelos minutos a que demorámos a dar início à reunião, mas aguardámos que mais senhoras e senhores deputados se pudessem juntar a nós. Como as senhoras e os senhores deputados terão presentes, esta audição dá-se no seguimento de um requerimento oral apresentado pelo PSD em reunião da subcomissão e, por conseguinte, e no que se refere à metodologia, ela iniciar-se-á com uma intervenção até 5 minutos pelo requerente, à qual o senhor diretor-geral responderá numa intervenção que pode ir até 10 minutos. Após esta intervenção do Sr. Diretor-Geral, seguir-se-á uma ronda única pelos grupos parlamentares e, caso assim o entenda, pela Sra. Deputada não inscrita, com intervenções de até 4 minutos e 2 minutos, respectivamente, e concluiremos os nossos trabalhos com a intervenção final do Sr. Diretor-Geral por um tempo máximo até 15 minutos. Reunidas que estão, então, as condições para darmos início a esta audição. Eu passo a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa para, em nome do PSD, apresentar o requerimento. Faça favor, senhora deputada, e aproveito para a cumprimentar.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e agradecer desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a sua disponibilidade para estar aqui presente hoje no âmbito desta subcomissão. O Grupo Parlamentar do PSD solicitou a sua presença no seguimento do relato de situações bastante preocupantes por diversas entidades que foram ouvidas nesta subcomissão e que dão conta do agravamento das condições dos detidos e dos estabelecimentos prisionais durante a pandemia Covid-19 e do agravamento das caixas e também de eventuais violações da lei em meio prisional. Há muito que o PSD denuncia o desinvestimento do governo nesta área da reinserção social. Nós estamos preocupados com os dados da Provedoria de Justiça e com as condenações de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Estamos também preocupados com o agravamento das condições de alojamento e de proteção ao Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. A pandemia vem, infelizmente, agravar e piorar ainda mais as condições das prisões em Portugal, no que diz respeito à higiene, às instalações, e o isolamento aumentou, quer a saúde mental dos detidos, e piorou e dificultou ainda mais, a nosso ver, a reinserção social. Os reclusos têm cada vez menos contactos com o exterior, com os seus familiares. Há uma grande dificuldade de acesso dos advogados aos clientes detidos e uma diminuição dos direitos de defesa. Gostaríamos, por isso, que explicasse que de forma é que têm sido assegurados os direitos dos reclusos em termos de pandemia, no que diz respeito à sua higiene, às visitas, aos familiares e aos contactos com os advogados. Gostaríamos também de perceber qual é que é o ponto de situação da vacinação, da testagem e do acesso a cuidados de saúde por parte dos reclusos, porque também aqui nos foi reportado por várias entidades a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde por parte dos reclusos. Gostaríamos de perceber se há algum plano de vacinação próprio para os reclusos e, em caso afirmativo, que nos explique qual é que é e, caso não exista um plano específico, como é que está a correr e onde, e também qual é que é o ponto de situação da vacinação dos guardas prisionais. Outra questão bastante preocupante e que também nos foi abordada aqui nestas audições prende-se com a sobrelotação e com as deficientes instalações de muitos dos estabelecimentos prisionais. Gostaríamos que nos informasse do ponto de situação do plano de intervenção nos estabelecimentos prisionais, com particular enfoque nas dimensões do espaço de alojamento e na separação da área sanitária indicadora de privacidade e do estado de conservação, que plano este que foi solicitado pela Provedoria da Justiça em cumprimento da condenação de Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O sistema judicial português tem-se debatido ao longo dos tempos com algumas questões, como a execução de um novo paradigma de sanções e medidas de segurança penais, e com a questão da reinserção social dos reclusos. As entidades que ouvimos foram quase unânimes nas deficiências gritantes ao nível da reinserção social, quer apontando o reduzido e insuficiente número de técnicos de reinserção social, quer referindo os planos chapa 5, na expressão que foi aqui utilizada em algumas audições, completamente desadequados à realidade de cada um dos reclusos e ao desinvestimento gritante nesta área da reinserção social. Gostaríamos também, por isso, de perceber quais são os planos concretos de reinserção social que existem, quais são os programas de reinserção atualmente em curso, qual a sua duração, qual o seu conteúdo, quem ministra tais planos, quais são os seus formadores e em que estabelecimentos prisionais têm os mesmos lugar. E também perceber se efetivamente existem na prática planos para os agressores sexuais ou se, em relação a estes planos não passam do papel e de meros projetos pilotos. Não pode existir sistema prisional sem os guardas prisionais, que são fundamentais para o nosso sistema e que também se queixam da deficiente e da inexistente condições de trabalho, que foram agravadas também com a Covid-19, e também do insuficiente número de viaturas, que também dificulta o acesso aos tribunais. Qual é que é a vossa avaliação a estas condições também dos guardas prisionais? Um dos pressupostos, e agora para terminar, da aplicação das penas é, como nós sabemos, a sua ressocialização como meio de evitar a reincidência. Reinserir um ex-recluso na sociedade é mais difícil do que se possa pensar, é uma matéria bastante complexa que engloba não só a questão da reinserção social, como também um conjunto de políticas definidas para o sistema judiciário globalmente considerado. E no caso específico da reinserção social, esta depende muito das políticas que são definidas e executadas para os vários setores do sistema prisional, como as políticas de saúde, de emprego, formação profissional e de ensino, e também dependem de medidas de caráter jurídico-organizacional, em especial
Senhora
as medidas
deputada,
de
vou ter que
flexibilização da
pedir que
execução das
termine, já
penas.
se deu o seu
Sim,
tempo.
já estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. É necessário que se criem condições para que um recluso possa regressar de forma progressiva à sociedade para que tenha mais autonomia. Mas para isso tem que existir um trabalho conjunto que nós pensamos que não está a existir, porque também não é admissível que o governo tenha retirado 62 milhões de euros nesta altura de pandemia à Direção-Geral, numa altura em que era preciso um maior investimento para que o
Tem
Estado
mesmo que
possa
terminar,
cumprir com a
senhora.
sua função e com as suas responsabilidades nestas áreas. Muito obrigada, Sr. Presidente, já tinha terminado. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. E vamos então agora ouvir o senhor diretor-geral da Reinserção e Serviços Prisionais, Dr. Rómulo Mateus, a quem renovo os meus cumprimentos e agradeço a disponibilidade para estar presente na subcomissão e dou-lhe a palavra para um tempo até 10 minutos. Faça favor, senhor diretor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, muito boa tarde. Nada tenho que agradecer, é prazer meu estar aqui a prestar contas. A senhora deputada Sara Madruga da Costa, uma descrição assaz severa e injusta do muito que temos feito no período mais difícil que os serviços prisionais deste país enfrentaram. A senhora deputada começa por nos perguntar sobre situações preocupantes de agravamento das condições dos detidos com o Covid-19. Por vezes, ao focarmos obsessivamente na árvore, esquecemos a floresta. Eu encontrei um recente artigo de um site oficial inglês, de dezembro de 2020, que apontava para 55 reclusos ingleses mortos com Covid e 16 funcionários mortos com Covid, em Inglaterra. Já não vou falar dos ambientes exóticos que nos são completamente estranhos aos nossos aos nossos conceitos de direito, como aquilo que se passa nos Estados Unidos, onde em outubro havia 1.800 reclusos mortos com Covid e 300 funcionários mortos com Covid. O sistema prisional português não tem um único recluso que tenha caído vítima do Covid. E eu digo-lhe porquê, senhora deputada. Soubemos encontrar espaços no interior do sistema prisional para permitir arrumar as pessoas com a separação possível, com o distanciamento possível. Tivemos a coragem de propor e pedir que saíssem reclusos para a rua, como fizeram todos os países da Europa. Como fizeram todos os países da Europa e muitos outros países do mundo. Isso permitiu-nos manter, por exemplo, as visitas, posso lhe dizer, a Suécia, um exemplo de reinserção social, a Suécia pura e simplesmente proibiu visitas e saídas. Os reclusos não têm saídas na Suécia. Nós conseguimos manter as saídas dos reclusos, precisamente porque ganhámos espaço no interior do estabelecimento prisional, para poder renovar, respirar este ambiente essencial de preservação dos laços afetivos e de reinserção social. Mas digo-lhe também porque é que não morreu ninguém, senhora deputada. Quando acusa de desinvestimento, não morreu ninguém, porque cada vez que eu tenho que abrir de emergência uma enfermaria Covid, como já fiz várias vezes, eu sei que tenho de pôr de parte 200 mil euros por mês para garantir assistência 24 horas por dia aos reclusos, em que medimos o oxigênio dos reclusos 4 vezes por dia. Deixe-me dizer-lhe, um fato completo de EPI, equipamento de proteção individual, custa mais de 100 euros, é usado por 4 horas e depois é deitado fora. Até hoje não faltou nada para proteger os reclusos. Claro está que esta situação implica restrições à vida de todas as pessoas, e naturalmente às pessoas que estão privadas de liberdade. Por isso mesmo, aumentamos a frequência das chamadas telefónicas, mantivemos as saídas autorizadas, repusemos os acrílicos para permitir visitas logo em julho do ano passado. Portanto, quando me fala destas condições preocupantes, eu diria, estamos a fazer muito e é preciso reconhecer o mérito daquilo que estamos a fazer para proteger a saúde dos reclusos. E já agora, as recentes visitas da Provedoria de Justiça, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção, quer aos estabelecimentos prisionais, quer aos centros educativos, reconhecendo as fragilidades que todos sabemos, por condicionalismos que vêm de há muito, têm reconhecido e identificado grande abertura, descompressão na relação entre as pessoas privadas de liberdade e os guardas, aumento de videochamadas, e, portanto, é preciso olhar com alguma objetividade para o muito que o sistema prisional português está a fazer, repito, no seu momento mais difícil. Agravamento das condições de higiene, condições de higiene e isolamento da população reclusa. Pois, efetivamente, temos tido todo o cuidado em distribuir máscaras aos reclusos, distribuir o gel, assegurar as quarentenas, quer nas idas mais demoradas aos estabelecimentos prisionais, aos hospitais, no momento do regresso aos estabelecimentos prisionais, para evitar riscos de surto. Temos acudido aos surtos quando eles existem, porque considero que é praticamente impossível garantir que não exista um surto no meio confinado, como é um estabelecimento prisional. Portanto, eu repito, acredito que o sistema prisional português se tem saído meritoriamente. Eu sou, inclusive, membro da Europrisma, uma organização internacional, falo muito com os meus colegas, temos seminários, portanto, sei da experiência, sei do que se está a passar por toda a Europa e um pouco no resto do mundo, E devo-lhe dizer que o desempenho do sistema prisional português não envergonha. Eu tive a oportunidade de ouvir as anteriores audiências desta subcomissão. Foi aqui foram aqui referidas as dificuldades de contactos com advogados. Há, de facto, um período muito marcado em que temos surtos em novembro no sistema prisional, depois de surtos em janeiro, fevereiro, e aí, naturalmente, quando temos uma situação de surto, não é fácil consentir a entrada de um advogado para se avistar com um recluso, sendo certo que eu assumo que jamais posso impedir esse contacto. Esse contacto, às vezes, não foi facilitado ou agilizado como era esperado. Tive várias conversas com o Sr. Bastonário. O Sr. Bastonário endereçou-se-me várias vezes, eu comuniquei várias vezes aos estabelecimentos prisionais, facilitei, exigi que se organizasse uma sala com dignidade para o Sr. Advogado se avistar com o recluso, ou até para contactar por via telefónica ou por videochamada com o recluso, se necessário, estando o recluso positivo, se o senhor advogado se quisesse avistar com o recluso, eu facultaria o equipamento necessário, facultaria uma visita nos parlatórios com acrílico, porque tenho por sagrado que eu não posso impedir o contacto do advogado com o recluso, mais a mais. Em situações de emergência processual ou de urgência processual, como tantas vezes os senhores advogados vivem. Portanto, creio que essa situação epidémica, perdão, essa situação episódica está acomodada no sentido de facilitarmos os contactos dos reclusos com os senhores advogados. O programa de vacinação tem decorrido com extraordinário sucesso no sistema prisional. Eu diria que somos dos serviços críticos do Estado com maior cobertura vacinal. A senhora Ministra da Justiça pediu-nos um plano de vacinação. Nós fizemos e temos-lo divulgado. Em primeiro lugar, guardas prisionais e funcionários dos civis dos estabelecimentos prisionais, sempre na lógica de criar uma bolha protetora em redor dos reclusos. Passámos de seguida para os funcionários da vigilância eletrónica e dos centros educativos. Vacinámos também vários trabalhadores da organização social, nomeadamente aqueles que estavam sediados dentro dos estabelecimentos prisionais ou aqueles que mais frequentemente se deslocavam ao interior dos estabelecimentos prisionais. E fomos ganhando a confiança da Task Force, que viram que havia competência, objetividade, organização dentro dos nossos serviços e, portanto, de uma promessa inicial de 4 mil vacinas, já vamos com mais de 8 mil vacinas aplicadas, porque fomos ganhando a confiança da Task Force, das quais mais de 2 mil são segundas doses. A vasta maioria dos guardas prisionais está vacinada. Não foram vacinados aqueles que estavam ausentes ao serviço quando nos deslocámos aos estabelecimentos prisionais, ou que tinham tido Covid, serão agora vacinados, ou que não quiseram, porque não descurámos ninguém, nem pusemos ninguém do lado. Inclusive, guardas vacinais que estavam de baixa, comparecendo ao serviço com uma declaração médica de que poderiam receber a vacina, foram vacinados. Portanto, eu insisto. Dentro das forças de segurança, eu julgo que a maior cobertura vacinal é aquela que existe em benefício do corpo da guarda prisional. A vacinação dos reclusos. A vacinação dos reclusos, embora eu tenha defendido, até porque são essas as orientações internacionais, tenha defendido junto à Task Force de que deveriam ser considerados prioritários por naturalmente estarem confinados. E porque é uma população envelhecida e com as suas comorbilidades, não conseguimos ter um estatuto especial para a população reclusa. Quer dizer que os nossos reclusos estão a ser vistos como parte integrante da população portuguesa, e nesse sentido, fechámos já a vacinação praticamente dos reclusos da fase 1, estamos a fazer a vacinação dos reclusos da fase 2, mas é preciso dizer que das 4 mil vacinas iniciais que eram orientadas para os guardas prisionais, eu decidi tomar a iniciativa de vacinar desde logo os nossos inimputáveis, em relação a quem nem sequer se pode pedir, a alguns deles que percebam porque é que devem usar máscara ou porque é que devem ter cuidados.
Senhor Diretor, eu peço desculpa pela interrupção, vou pedir-lhe que conclua quando puder, que certamente na sua intervenção final terá a oportunidade de desenvolver também esta ideia. E faço por uma questão de justiça na gestão do tempo, tenho de usar o mesmo critério com todos os intervenientes. Obrigada pela sua compreensão.
Com certeza, Sr. Presidente. Mas dá-me então ainda...
Pode concluir a sua ideia, mas vou-lhe pedir que concluindo a sua ideia, conclua também a sua intervenção. Muito obrigada.
Muito bem. Não, eu tinha aqui mais 5 ou 6 tópicos que foram abordados pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, mas assim sendo, em vez de iniciar um novo, eu tenho esperança de abordar numa próxima oportunidade. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada pela sua compreensão, Sr. Diretor-Geral, e vamos então agora dar início à segunda parte da nossa reunião, com a ronda pelos grupos parlamentares. E para iniciar esta ronda, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, a quem cumprimento. Faça favor, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. E muito boa tarde, Sr. Diretor-Geral, a quem me atrevo a dar um cumprimento especial e a agradecer pela disponibilidade em estar presente hoje aqui para nos dar, efetivamente, algumas respostas relativamente a estas matérias. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente da senhora deputada Sara Madruga da Costa, acho que nem tudo está mal, e, de facto, há alguns números que dão razão a essa situação. Neste caso, falava-se, por exemplo, na sobrelotação das prisões. Em 2015, nós estávamos com 111%, que se evoluiu para 2021 para 89,1%. Houve um reforço efetivo da guarda prisional. Em 1 de março de 2021, um novo curso de formação de 155 guardas e estão programados, ou está programado, um outro curso para reserva de recrutamento em 2021 de mais 150 guardas. O Sr. Diretor-Geral falou já na questão da vacinação e extremamente importante a questão da vacinação dos reclusos inimputáveis, estão todos vacinados e, portanto, parece-nos que ter sido uma medida extremamente importante. Para além disso, há de facto questões extremamente importantes, nomeadamente as questões relacionadas com o facto de se ter tomado a medida de permitir que alguns reclusos saíssem dos estabelecimentos prisionais, o que permitiu, sem dúvida alguma, que não tivesse havido uma morte num estabelecimento prisional, quer de um recluso, quer de um funcionário. Por outro lado, estas saídas que foram permitidas para evitar este tipo de situações não tiveram qualquer reflexo negativo, muito antes do contrário. As reincidências foram menos de 10 casos em cerca de 2 mil saídas, o que é demonstrativo, de facto, do sucesso desta solução e, por um lado, o se ter reduzido a possibilidade de haver Covid ou haver mortes nas referidas prisões, para além de não ter havido, efetivamente, casos muito evidentes de reincidência. Esta medida também permitiu que, de facto, as cadeias tivessem uma perspectiva diferente e tivessem, de facto, mais espaço e outro tipo de condições. A Provedora de Justiça normalmente tem feito uns relatórios recomendando algumas das medidas que seriam necessárias, mas eu recomendaria também à senhora deputada Sara Magdalena da Costa e a todos os deputados que, efetivamente, vissem o relatório feito pelo Mecanismo Nacional de Prevenção. Este Mecanismo Nacional de Prevenção vem, de facto, dar uma indicação muito, muito interessante relativamente à questão da saúde mental e à criação do Hospital Magalhães Lemos. Basta ler este relatório para se perceber que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais têm notícias animadoras quanto à situação da clínica psiquiátrica do EP. A abertura da unidade forense do Hospital Magalhães Lemos. O início de 2020 terá assim trazido algum alívio no quantitativo de internados, sendo que também aí, segundo a Direção-Geral, haviam sido alocados terapeutas ocupacionais no espaço, indicando-se melhores condições de limpeza. Só para dar um exemplo, no próprio relatório vem uma referência de que já não temos vergonha de levar as pessoas lá dentro. Cheira bem, está limpíssimo, há melhores relações humanas. Várias terão sido as alterações que contribuíram para esta mudança, que serão agora descritas. O aumento substancial do número de funcionários clínicos, os recursos humanos da clínica foram, e já haviam sido referidos também, desde logo o número de auxiliares da ação médica, o número de enfermeiros, as alterações no corpo da guarda prisional, uma diminuição considerável da ocupação e, eu passo a ler efetivamente, a conclusão a que este relatório chegou, para além dos comentários médicos que são inúmeros, em que diz que o Mecanismo Nacional de Prevenção vê com bastante satisfação a parcial resolução de certos problemas graves que atingiram a clínica psiquiátrica de Santa Cruz do Bispo, a quando da visita de 2019, há uma diminuição substancial da ocupação do estabelecimento prisional, beneficiando da abertura da unidade forense do Hospital Magalhães Lemos, terá possibilitado um conjunto de alterações muito positivas para os indivíduos que aí se encontram. O fecho da sexta secção e a maior presença de pessoal terapêutico e de não vigilância são de outros dois aspectos fundamentais para tornar o EP mais adequado à sua função no concerne ao alojamento de inimputáveis. Isto só para dar uma ideia de que nem tudo, é mau e que a abertura do Hospital Magalhães Lemos foi sem dúvida um grande avanço e com certeza não só aqui como também noutros EPs têm sido melhoradas as condições e portanto eu ficar-me-ia por aqui, mas querendo dar a ideia de que o sistema prisional português está de facto a melhorar e a melhorar consideravelmente face à situação da pandemia criada durante estes dois anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do Partido Social Democrata, a quem cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, saúdo-vos a todos na pessoa da Sra. Presidente. Cumprimento também, naturalmente, o Sr. Diretor-Geral pela disponibilidade aqui estar hoje connosco. É uma presença importante, uma vez que tivemos ocasião nos últimos meses de ouvir um conjunto de entidades que trabalham no setor e que conhecem a realidade no setor, e é importante que hoje possamos, de certo modo, fazer aqui um ponto de situação com o Sr. Diretor-Geral e questioná-lo sobre algumas matérias que aqui foram trazidas a esta subcomissão como preocupações que, de resto, o Grupo Parlamentar do PSD sublinha, e foi nesse sentido que interpusemos este requerimento para ouvirmos o Sr. Diretor-Geral. Queria só dar uma nota prévia. O Sr. Diretor-Geral referiu-se a uma intervenção da Sra. Deputada Sara Rodrigues da Costa como a Sra. Deputada tivesse ela própria a opinião de que há um desinvestimento no parque prisional português ou no sistema prisional português. Eu quero dizer ao Sr. Diretor-Geral que, de facto, não é a opinião da Sra. Deputada Sara Rodrigues da Costa. É a opinião unânime das várias entidades que tiveram a oportunidade, nesta subcomissão, de expor as suas preocupações nesta matéria. E a questão relacionada com o desinvestimento no sistema prisional português foi talvez a nota mais marcante e dominante nessas mesmas audições. Do mesmo modo que foi sublinhado pela Sra. Deputada, e eu volto a sublinhar, no seguimento das intervenções que aqui foram feitas nesta subcomissão pelas várias entidades, a preocupação com a sobrelotação do parque prisional, e quero também sobre este ponto, com todo o respeito e consideração que tenho pelo Sr. Deputado Francisco Oliveira, que fez aqui um esforço para dourar a pílula relativamente à forma como funciona o sistema prisional português, para dizer o seguinte: a prova de que há sublotação no parque prisional português é que houve a necessidade de decretar um conjunto de saídas antecipadas para permitir justamente enfrentar o desafio da Covid-19. Se não tivéssemos um problema de sublotação do parque prisional, essa necessidade não se teria sentido. Em segundo lugar, recordo, e aproveito para interpelar neste sentido diretamente a Sra. Diretora-Geral, houve o acordo um P3 que tem um conjunto de alertas nesta matéria, e já agora aproveito para perguntar ao Sr. Diretor-Geral o que é que no seguimento desse acórdão está programado em termos de intervenções por parte da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais. Do mesmo modo que volto a sublinhar a questão colocada pela Sra. Deputada Sara Rodrigues da Costa, que o Sr. Diretor-Geral não teve ocasião na primeira intervenção, mas estou certo que o fará na segunda, relativamente ao plano de intervenção proposto, ou requerido, ou pedido, ou solicitado pela Provedoria de Justiça nos estabelecimentos prisionais. E pergunto também ao Sr. Diretor-Geral um tema que me deixou, devo dizer, perplexo na sexta-feira passada, uma notícia de um semanário que dava conta de que há reclusos que têm vindo a disfarçar sinais ou sintomas de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais portugueses. De resto, esse semanário relata que há uma diretiva ou um ofício do Sr. Diretor-Geral reconhecendo essa mesma circunstância. Queria questioná-lo sobre isso em particular e perceber a razão dessas circunstâncias e o que tem sido feito pela Direção-Geral e pelos serviços prisionais nesta mesma matéria. Queria também, não abusando da paciência da Sra. Presidente relativamente ao tempo, portanto, tentar terminar em tempo, o que de facto seria uma estreia da minha parte, devo dizer, é melhor não deitar foguetes antes da festa, mas queria questionar o Sr. Diretor-Geral diretamente sobre também o tema relacionado com os programas de reinserção social que, de facto, a Sra. Deputada Sara Madruga Costa também sublinhou e que tem sido aqui apresentado como uma grande preocupação das entidades que trabalham neste setor, que planos de reinserção estão a ser executados, em que condições e como é que efetivamente eles têm sido acompanhados. E não posso também finalizar a minha intervenção sem lhe lançar uma última questão que também tem sido trazida por todas as entidades que aqui foram ouvidas nesta subcomissão, que dizem respeito às condições do exercício de trabalho em meio prisional. É sabido ou é relatado que o exercício do trabalho em meio prisional é extraordinariamente mal pago, muitas das vezes por entidades que não estão sequer inscritas na Segurança Social e na Autoridade Tributária, e portanto queria, sem me alongar muito mais, porque já falhei na promessa de hoje me estrear no cumprimento do tempo, queria dirigir-me ao Sr. Diretor-Geral pedindo que nos faça um ponto de situação desta matéria, que é uma matéria que, sem qualquer dúvida, esta subcomissão destes dias terá de encarar de forma séria e de forma refletida e madura e serena sobre a forma como o exercício do trabalho em meio prisional é exercido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos assim a ronda pelos grupos parlamentares, uma vez que não temos mais nenhuma senhora ou senhor deputados inscritos, pelo que poderemos passar imediatamente à intervenção final do senhor diretor-geral, para que possa responder a estas questões e também completar as informações que pretendia dar na primeira ronda. Tenha então a palavra, Dr. Rómulo Mateus, faça favor.
Muito obrigado. Senhor deputado Pedro Rodrigues, com o devido respeito, creio que o deputado se engana quando diz que a necessidade de decretar saídas antecipadas é a prova da sobrelotação, porque já nessa altura o sistema prisional estava, salvo erro, na ordem de uma ocupação de 96%, 97%. O que alguns teimam em perceber é que a necessidade de decretar esta saída preventiva de reclusos, seguida em todos os países civilizados do mundo, foi proteger, criar espaços no interior, o que não quer dizer que a superlotação existisse. É justo dizer que o programa de vigilância eletrónica que temos, dos mais robustos do mundo, tirou cerca de 2 mil reclusos dos estabelecimentos prisionais e foi isso que permitiu baixar a superlotação para abaixo dos 100%. Neste momento estamos com 89% de ocupação. Em alguns estabelecimentos prisionais, até pelas necessidades de proximidade dos reclusos às zonas processuais ativas, aos tribunais, à investigação, em alguns estabelecimentos prisionais ultrapassamos ligeiramente 120%, o que num pequeno estabelecimento prisional quer dizer 5, 6, 7, 8 reclusos a mais da lotação. Já agora, os organismos internacionais aceitam uma sobrelotação de até 110%. O Acórdão Petresco é, naturalmente, motivo de profunda preocupação para o país, para os decisores políticos, para os senhores deputados, para o Ministério da Justiça, para o Diretor-Geral. Mal tivemos conhecimento desse relatório, fizemos um exercício de levantamento dos espaços celulares, de todos os espaços celulares, creio que temos cerca de 14 mil, para perceber onde é que havia necessidade de intervir. E vamos começar a intervir este ano no sentido de, onde for possível, criar a divisória entre o espaço sanitário e o espaço de dormir e de lazer dentro das celas. Vamos atacar, vamos fazer estas obras. É possível que percamos lotação, é possível que percamos lotação em alguns estabelecimentos prisionais. Há outros onde é muito difícil conseguir esta alteração. Senhor Deputado, em 2008 nós estávamos com o balde higiênico dentro das celas no sistema prisional português. E, portanto, agora estamos a dar um outro salto devido, exigente, mas é um problema que, efetivamente, nos deve preocupar a todos. Nós estamos a fazer o que podemos. Temos um plano de ação, vamos atacar, vamos fazer obras para que não voltemos a ser condenados pelo sistema, pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A notícia que o Sr. Deputado refere, a notícia é recente, os factos são antigos, de que reclusos disfarçavam sinais de Covid. A questão tem a ver com o estabelecimento prisional do Montijo, onde dois ou três reclusos se sentiram com sintomas e, não querendo entrar em quarentena ou ser transferidos para o hospital prisional de Caxias, entenderam que deviam disfarçar e nada comunicar aos colegas, nem aos enfermeiros, nem aos guardas prisionais, nem ao diretor. Identifiquei 4, 5 casos, foi suficiente para me preocupar, para reiterar ordens já dadas de diariamente medir os sinais dos reclusos, medir a febre, avaliar o seu estado. Isso foi suficiente para eu repetir e insistir, e isso passou a ser feito, porventura, com mais atenção, mas eu diria que é um fenómeno na complexidade da gestão desta casa, é um fenómeno da babugem dos dias que não tem grande relevância. Dois reclusos ou três não quiseram dizer que tinham sintomas. Efetivamente tivemos um surto no Montijo, não vou dizer que foi por causa deste comportamento destes três reclusos. O que é certo é que o surto do Montijo foi atacado, foi isolado, foi vencido, como têm sido todos os outros. Os programas de reinserção, que de facto, eu diria, é a nossa maior obrigação, é a nossa maior obrigação, e perdoa-me a rudeza, de pouco servirmos se não nos preocuparmos em reinserir, em intervir nos programas de reinserção. Nós temos que orientar estes programas para a criminalidade de tipo que mais nos preocupa. Neste momento o que nos preocupa muito é a violência doméstica, e é justo dizer que temos na comunidade o PAVD e o Contigo, que desde 2004 já abrangeu 11.308 arguídos, e que em 2020 tinha atingido o maior número de 100, 2 mil pessoas. É também justo dizer que entidades independentes atestam as qualidades e os benefícios destes programas. Porém, o programa paralelo dentro do sistema prisional deixava-me a mim insatisfeito, porque desde 2008 apenas tinha abrangido 211 reclusos, o que é manifestamente insuficiente. Nós temos cerca de 1000 reclusos por violência doméstica. Demos instruções, começámos a formar técnicos. Entre 2020 e 2021 fizemos formação, várias ações de formação, formámos mais de 88 técnicos. Neste momento, este programa Vida vai começar nos estabelecimentos prisionais, em 9 estabelecimentos prisionais, o que é um virar de página notável, que este ano, em julho, vai começar. Igualmente, o programa de agressores sexuais estava centrado no estabelecimento prisional de Carregueira desde 2012 e tinha abrangido 451 reclusos. Insuficiente para mim também. Reuni-me com os meus técnicos, visitei o estabelecimento prisional da Carregueira e neste momento formámos pessoas, fizemos formação de pessoas, estamos em condição de fazer a aplicação piloto deste programa em meio institucional, em 7 estabelecimentos prisionais. Ao mesmo tempo, Este programa está adaptado a contexto comunitário. É preciso dizer, senhores deputados, que até aqui, em contexto comunitário, isto é, as pessoas condenadas por crimes sexuais, mas que ficavam na liberdade, em liberdade com uma pena suspensa, até aqui estas pessoas eram encaminhadas para o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos 8 equipas de intervenção social aptas e capazes de fazer formação para estes programas. E, portanto, estas duas grandes preocupações, violência doméstica, agressores sexuais, estamos a atacá-las. Isto exige investimento, isto exige formar pessoas, é o que temos estado a fazer. Temos também programas muito importantes no âmbito do combate da prevenção e combate à condução com álcool, à condução sem carta, precisamente para evitar que pessoas venham para o interior do estabelecimento, dos estabelecimentos prisionais. Mas, ainda falando das questões de investimento, deixe-me dizer porque é também investimento que em 2020 gastámos mais 3 milhões e 700 mil euros com Covid, só com Covid, e em 2021 já vamos com 1 milhão e 900 mil euros. E quanto a avanças de pessoal de saúde, porque o nosso quadro de pessoal de saúde em 2020 atingiu 7 milhões 391 mil euros de gastos, quanto a avanças com pessoal de saúde, para 2021 estão estimados 6 milhões 629 mil euros, o que compara com os 5 milhões 877 mil euros do ano passado ou com os 2 milhões 215 mil euros de 2019. Portanto, há investimento. Devo-lhe dizer também que temos contratado técnicos superiores de reeducação, técnicos superiores de reinserção social, técnicos profissionais de reinserção social que são necessários para a vigilância eletrónica e para os centros educativos. Contratámos 55 entre 2019 e 2021, contratámos 55, temos uma promessa de autorização de mais 30 TPRS a contratar imediatamente. Contratámos 7 em 2019, 22 em 2020, 26 em 2021, aqui estão os 55. E temos neste momento, eu recordo-me que um ilustre advogado veio aqui queixar-se que um TSR teria cerca de 60 reclusos em custóias, pois essa é a métrica definida como ideal no plano a 10 anos. Nós neste momento temos um TSR para 54 reclusos, em média. O que é bastante interessante. Foi aqui perguntado sobre as condições de trabalho em meio laboral. Senhores deputados, nós, a massa salarial movimentada por ano em benefício do trabalho dos reclusos ascende a 2 milhões e 500 mil euros. Ainda que o salário diário pago aos reclusos seja muito baixo, seja baixíssimo, preocupo-me com isso. Há 20 anos que não é mexido, temos uma equipa a trabalhar sobre esse assunto, porque é preciso aumentar o salário pago aos reclusos. Deixem-me dizer-vos que temos 1.188 reclusos a trabalhar para entidades externas, 21%, o que é 21% da população prisional ativa. Não tenho noção de que autorizemos a entrada de empresas privadas sem inscrição nas entidades tributárias ou sem cumprirem as formalidades. Aliás, estamos a fazer um levantamento de todos os postos de trabalho, porque eu exijo que todas as empresas que trabalham connosco façam ao abrigo de um protocolo escrito, assinado e selado. É isso que estamos a fazer. Nós temos cerca de 5.430 reclusos ativos, isto é, cerca de 78% da população a trabalhar, dos quais 22% para entidades externas. E o trabalho é, para as entidades externas, é um trabalho normalmente remunerado, pelo menos com o salário mínimo. O trabalho prestado para os estabelecimentos prisionais, algum é na chamada faxinagem, que é um trabalho pouco remunerador, e pouco interessante, ainda assim necessário e digno, mas nós temos já muitas atividades que funcionam no interior, em agricultura, produção animal, floresta, indústria extrativa, transformadora, comércio, manutenção e reparação de veículos, etc. Temos trabalho que é já interessante. Curiosamente, o Código de Execução de Penas promete a criação de um diploma especial para regular o direito o trabalho em meio prisional. Esse diploma ainda não viu a luz do dia. Não é fácil desenhá-lo, porque a essência da relação laboral é a liberdade de contratação das duas, mas, no entanto, é uma preocupação minha, sem dúvida.
Julgo que terá concluído a sua intervenção, Sr. Diretor-Geral.
Efetivamente, creio ter abordado agora, ainda que de forma sintética, porventura, todas as questões que foram colocadas. Eu agradeço a disponibilidade e a atenção dos senhores deputados. Queria só reiterar isto. Atravessamos o período mais difícil que os sistemas prisionais estão a atravessar, estão a experienciar. A dedicação deste grupo de pessoas para proteger os reclusos, ao mesmo tempo em que não paramos numa lógica de apostar na reinserção. Não falei da educação. Temos 27% de reclusos a estudar com um bom protocolo com o Ministério da Educação, que nos dá mais de 67% de aproveitamento todos os anos. E, portanto, eu custa-me aceitar o discurso de que tudo vai mal, de que há um desinvestimento gritante, de que... Não, eu creio que o sistema prisional está a aguentar o seu maior embate, apesar de um déficit muito, muito clamoroso, mas a verdade é que sempre que temos apresentado justificações ao Ministério da Justiça para nos municiar com os necessários meios, por exemplo, estamos a renovar o parque informático, que estava obsoleto, está praticamente todo renovado, e são muitas centenas de milhares de euros que estão empregues e que permitem agilizar e ampliar esta capacidade de trabalhar à distância e de melhorar os nossos procedimentos. Portanto, senhores deputados, era isto que vos queria dizer e agradeço, Sra. Presidente, agradeço a vossa atenção.
Senhor Diretor-Geral, em nome da Subcomissão, agradeço a sua disponibilidade para estar connosco, os esclarecimentos que prestou e que serão com certeza muito úteis a todas as senhoras e os senhores deputados, a quem agradeço também a participação nesta reunião e que dou assim por terminada. Muito obrigada e continuação de boa tarde a todas e a todos.
Muito obrigado, boa tarde.
Boa tarde, Sr. Diretor-Geral, muito obrigada.